Doenças. Vocês já pegaram muitas doenças? Desde criança até hoje.
Mais ou menos. Eu nunca tinha pegado nada. Quando peguei, tive que operar a porra da apendicite.
Caralho. Tu pegou a apendicite? Não pega não, macho. Isso...
É, acontece. É
uma deformação do corpo humano, né?
Pior que não. Então, qualquer um pode pegar essa merda aí.
Que isso, macho? Não, vou pegar essa porra não, mano.
Sim, se você tá lá, a explicação do médico. É uma minhoquinha que tem dentro da sua barriga.
É a Eliana explicando. Eliana,
sim. Nos dedinhos. E aí não serve pra nada no seu corpo. E ela se dá uma inflamada, já era. Você tem
que operar pra arrancar. Né? Pra que tem, Jesus? Mas Deus errou algumas coisas, né, macho? Tem
umas trollagem. Má configuração.
Tem, sempre tem, né, macho? Tipo um carro, às vezes tem umas coisas no carro que você não entende porque é que tem, né? Eu já tive catapora. Você já tiver catapora?
Sim, essas doenças aí da infância. Doenças de infância.
Hein, Bruno? Catapora.
Catapora, sarampo, já foi tudo.
E a catapora que você fica coçando e você não aguenta mais coçar, você coçando com a própria... Sem ser com a mão, mas com o braço, assim, sabe? Você fica se esfregando. Porque você não quer passar as unhas, porque fica a marca absurda, né? Depois que a catapora
acaba. Já sai a pele junto. Deixa eu perguntar.
É bom demais, mas a coceira é desgraçada. Mas tipo aquela feridinha, Evandro. Aquela feridinha que você fica ao redor passando o dedo assim.
Sim, não é pra mexer, mas você sabe que não pode mexer, que vai foder mais.
Aí você fica babando, mas... Como é bom, feridinha. Aí você sem querer arranca.
As mães tinham uma mania de passar maisena no corpo da criança pra amenizar a coceira.
Maisena? Cara, carnaval agora?
Sério? Eu acho... Tipo, era tipo um tratamento médico alternativo, tá ligado?
Fazer uma pasta de água e maisena.
Sim, aí o Bruno conhece, ó.
Não, como assim, Bruno? Pasta de água? É maquiagem agora, mano?
Não, fazia pasta com água e maisena e passava.
Sim, mas é o que que faz? Alivia a coceira, é isso?
Sim.
É. Que legal, cara, não sabia.
Quem tinha mais dinheiro mergulhava no leite, o pessoal falava pra tomar banho no leite.
Não, aí é muito Branca de Neve o caçador agora, mano. É a Charlize Theron mergulhando no leite. Vocês tiveram papeira?
Não sei nem o que é isso.
O que é isso aí?
Deve ser o nome certo da doença e ele tá inventando o nome cearense.
É. Peraí.
Deve ser tipo sarampo, tá ligado? Cachumba.
Cachumba, é cachumba.
Aí, ó, cachumba, valeu.
É a parotidite infecciosa.
Ó, Wikipedia. Eu nunca tive, não, cachumba.
Cachumba. Meu irmão, você fica... Que ela pega aqui mais ou menos no pescoço, aí, puf, cria um macho décima. Acontece algo bizarro, mano, nas suas glândulas aqui, sabe? Você fica parecendo um sapo, macho.
E dizem que o saco desce nisso aí, tem que tomar cuidado.
Depende se a papeira... esse nome papeira é um nome bem comum regional, porque é justamente no papo, né, que aparece, né? Por isso que o nome tem esse nome papeira. Mas algumas pessoas, mas tem papeira nos ovos, mano. Aí, meu irmão... Imagina.
O foda é aquela gripe que você vai, fica doente pra caraca, aí você sara, aí tipo, dá 2 dias, tá gripado de novo, tá ligado?
Não.
Aí dá desânimo na vida.
A doença, ainda bem que a gente só teve doença de leve, né?
Ainda bem que não teve nada sério.
Vamos lá? Eu sou a tosse.
Eu sou a gripe suína.
E eu sou o espirro.
The Dragon.
Esse é o 90 da Vidas.
Pula,
relaxa, a gente tem 99 vidas. E vamos aqui falar, finalmente, depois de 1 bilhão de anos, de um jogo, meus amigos, clássico.
Um tema que a gente já pensou em gravar na empolgação várias vezes, né,
Júlio? 1 milhão de vezes. A gente para assim, vamos conversar aqui, mas a gente começa a mandar uma música pro outro, manda uma música, vai. Aí chega neste jogo e a gente começa a pirar. Como assim? Que jogo é esse? 2 horas da manhã. Exatamente, 2 horas. Vamos gravar agora. Chama o Bruno, chama o Isa. É a loucura, que porra é essa, mano? Que jogo é esse, Bruno?
É o Wild Arms.
Meu irmão, Wild Arms. Não é todo mundo que conhece.
Mas, Júlio, eu acho, não é todo mundo que conhece, mas tipo, foi bastante popular. Pelo menos aqui onde eu moro, tal, a galera sempre prestigiava.
É, aqui a gente teve a vantagem, querendo ou não, do Play 1, da pirataria, então a gente podia comprar mais jogos, né? Então, até os menos conhecidos a gente conseguia comprar. No Brasil, tem bastante gente que conhece o Wild Arms. O problema...
Como Wild Arms, né?
É, como o Wild Arms.
Wild Arms.
Mas sabe qual foi o maior azar do Wild Arms, cara?
Ele saiu no mesmo ano do Final Fantasy VII.
Não, ele saiu 1 mês antes do Final Fantasy VII. Nossa. Então assim, o pessoal já tava mó pilhado no Final Fantasy, e aí 1 mês antes lança o jogo, e aí tipo, perde o impacto, né, cara? Porque assim, ele saiu em 96, saiu em dezembro de 96, o Final Fantasy saiu em janeiro de 97. E só que são estilos de RPG bem diferentes.
Bem diferentes.
É, no meu caso até, eu vou confessar uma coisa pra vocês.
Meu Deus, não tem medo não, Bruno?
Começou. Não.
Wild Arms pra mim é
pra
muito...
Mim. Pra mim,
muito. Anote o primeiro pra mim.
Mas muito melhor que Final Fantasy VII.
Eu discordo, mas com vigor e com a velocidade de um espartano.
Jurandir, então você que é um cara que curte falar de gráficos, diz pra mim qual dos dois tá mais datado no jogo.
Ah, mas é lógico, mas o Wild Arms usa gráfico de Super Nintendo, macho, aí é foda, né, macho?
Ah, então, tá vendo?
Mas as lutas, por exemplo, do Wild Arms é um lixo, né?
Se pegar o Final Fantasy e o ET do Atari, o gráfico do ET tá melhor, mano.
Exatamente. Não, mas são da mesma geração.
Sabe o que é mais engraçado? Muita gente caiu matando em cima do Wild Arms na época, comparando os gráficos do Final Fantasy VII, falando que os gráficos do Final Fantasy VII estavam melhores.
Eu acho que não deveria ser o foco deste cast a gente ficar comparando com outros RPGs.
Também eu concordo, porque ele está acima de todos os outros.
Eu discordo, mas eu acho que a gente deveria focar no jogo, porque assim, comparação sempre vai existir. Afinal, o 99 Vidas gira em torno de comparações esdrúxulas, né?
Sim, sim.
Então, eu acho que ele merece essa homenagem, porque ele é um RPG bem único. Assim como tiveram vários outros RPGs para PlayStation, a gente vai ter a oportunidade de falar deles um pouco mais na frente, eu acho.
Quem sabe, tem 8 agora, né?
E acho que a gente tem que prestar mais homenagem ao Wild Arms e ao que ele representa, mais do que ficar comparando com o outro. No máximo a gente comparar o sistema de batalha, que é diferente, a questão da história e tudo, e acho que deveria ficar nisso. Porque se a gente ficar nessa de... mas o Final Fantasy 7 é melhor, o 8 é melhor do que o Wild Arms, aí a gente não vai ter questão.
Exatamente.
Aí a gente vai dizer que o Wild Arms tem problema porque não dá pra matar o cara dormindo no chão. Aí,
esse tipo de absurdo, né?
Essas coisas.
O legal do Wild Arms é que ele se destacou no meio dos outros, porque assim, o PlayStation 1 ele teve uma baseada de RPGs, caras, e bons.
Não, excepcionais, bom. Cara, excepcionais RPGs. Acho que foi o melhor videogame que recebeu os melhores RPGs foi o PlayStation 1, cara.
Não, eu concordo, porque assim, o que o PlayStation 1 tinha de vantagem? Além de ter trocado a mídia, ele pegou os RPGs que fizeram fama, digamos, no Super Nintendo, que até então quem era a casa do RPG era Nintendo, era o Super Nintendo. Mas o Play 1 pegou e fez o quê? Trouxe os RPGs famosos do Super Nintendo. Então, por exemplo, tinha Chrono Trigger, teve um port de Chrono Trigger pro Play 1 e eles fizeram Chrono Cross.
Isso.
Eles trouxeram o Final Fantasy VI, aí fizeram 7, 8, 9 no Play 1, entendeu? Então assim, ele pegou o que fez sucesso na geração anterior, trouxe portado pra eles, e ainda pegou e elevou isso, e trouxe franquias novas. Xenogears.
Alundra.
A Lundra, que vocês sabem que é com, ele é a continuação do Landstalker do Mega Drive, né? Uma, é um Spiritual Sequel.
Ou aquele Vagrant Story, né?
Vagrant Story, fantástico.
Mas o próprio Breath of Fire, né, cara? Que começou ali no Super Nintendo e tudo e...
Jurandir, Parasite Eve, é um RPG da Square, cara.
Parasite Eve, exatamente.
Parasite Eve, né?
Um clássico, macho. Outro clássico.
Nossa, vocês sabem que isso aí só tá precisando pra deixar negado com vontade, né?
É, mas é o que... Mas é, a gente tá mostrando o que, o quanto que teve,
tinha,
né?
Quanto de coisa boa tinha, cara. Nossa, Play 1 era, é a casa do RPG até hoje, cara. Eles conseguiram superar o Super NES, cara.
Bruno, sabe um que realmente não é muito conhecido, eu acho, e é bem foda também, nesse mesmo estilinho do Wild Arms?
Qual?
É um que chama Beyond to Beyond.
Sim,
que é o que jogar
eles. Mas aí ele não é igual. Não é.
Não, é o estilo, é o estilo. Não é igual. Mas é tipo, estilo RPG do Super Nintendo, sabe? Que a galera fala? Aquela visãozinha, esses gráficos.
Então, e o que chamou a atenção no Wild Arms foi isso, porque ele ousou ser um pouquinho diferente, porque ele chegou na geração 3D e falou assim, não, aqui a gente vai fazer gráfico 2D bem feito, com exceção da batalha, que é, que é um gráfico 3D, né? Só que justifica o porquê de eles terem feito isso, sabia? Porque como é que era o sistema de batalha nos jogos de RPG 2D? Ele pegava o bonequinho de lado, aí chacoalhava o bonequinho, não tinha movimento, ele dava o golpe, era bonequinho chacoalhando, aí o monstrinho que tomava o golpe chacoalhava também, isso, né? E eles não queriam fazer isso, pô. Você tá numa nova geração, você tá fazendo os gráficos 2D mó bonitos, aí você vai fazer isso. Aí eles pensaram, pô, vamos colocar os gráficos poligonais na batalha que a gente consegue fazer uma movimentação melhor. Então você vai ver o cara movimentando, acertando o cara, tomando o impacto do golpe, o inimigo tendo golpes diferentes. Só que na parte inteira do jogo, com exceção da batalha, o gráfico é um 2D lindíssimo. É muito bonito o gráfico dele, cara. É um gráfico colorido e a temática é diferente também. Porque ele é um RPG no estilo do JRPG, aquele RPG japonês, isso, mas com uma temática western, né? Do Velho Oeste. Tal.
É, mas é um faroeste do futuro, é meio Cowboy Bebop, né? É meio... Ele tem a pegada faroeste, mas tem um lado quase que medieval, às vezes, né? E tem uma coisa futurística e do passado, sabe?
Ele é um casamento de todas as ideias. O legal é que, assim, digamos assim, nenhuma das ideias que ele tem é a mais original do mundo, mas ele consegue casar todas as ideias. Porque, assim, tem a coisa do Velho Oeste, aí tem aquela coisa da fantasia medieval, com dragão, magia. Você tem a temática dos extraterrestres, porque tem um povo que populou o mundo deles, que é Filgaia, que são os extraterrestres, e os inimigos do jogo, que são o que eles chamam dos demônios de metal, isso, são do espaço, e você tem a tecnologia avançada, porque quando você encontra mais pra frente no jogo os pontos de teleporte, eles usam um satélite no espaço.
Exatamente.
Pra transmitir,
e é muito foda, né, Bruno? Que eles conseguem juntar tudo isso de uma maneira que não fique galhofa. Não,
exato. Fica. O pior é que faz sentido na história do jogo, cara. É o mais incrível de tudo. E sem falar que ele tem o início de RPG, assim, do que eu acho mais bacana de todos os RPGs. Geralmente, como é que é o RPG, né? O RPG, ele te apresenta pra um personagem que vai, isso, ser o seu líder em algum momento, e aí ele vai agregando as outras pessoas depois.
Exatamente.
Né? Você vai... No Wild Arms, você não é obrigado a começar com um cara, você tem três protagonistas, e você escolhe por onde você quer começar a história, e você escolhe durante o jogo quem que você vai fazer. Então, o jogo é muito bem equilibrado, ele não fala assim, olha, por exemplo, ah, o Rudy é o principal, e aí você tem a Cecília e o Jack. Não, você tem a história bem equilibrada pros três, você tem uma história bem construída pros três, e você começa por onde você quiser.
É, mas ô Bruno, mas se você começa, por exemplo, pelo o Jack.
Que é o que eu começo. Toda vez que eu jogo, eu sempre começo pelo Jack, que é o meu personagem preferido.
Eu, cara, sou muito conservador nessas coisas de videogame, cara. Eu sempre começo pelo protagonista, eu sempre jogo com World of Warcraft, com guerreiro e humano, sabe? Eu sou muito conservador, mas com esse videogame. Eu, o único que eu não sou conservador é com Street Fighter, né? Que eu jogo com o Ken, né? Não, com o Ryu. Mas enfim. O interessante é que esse começo do Wild Arms, quando você tem a possibilidade de escolher as três histórias, né, ele pergunta assim, qual história você quer começar, né? O Rudy, Jack, uhum, ou a Cecília. Mas só que assim, se você escolhe o Jack, você joga o prelúdio do Jack, né? Aquele comecinho do Jack, e muda pra outra história, né? E vai pro Rudy e pra Cecília. Então assim, você na verdade só muda a ordem que você vai jogar, mas dá no mesmo, né? Você vai jogar as três
histórias. A história é a mesma, né?
É, na verdade, você precisa chegar no ponto de encontro dos três.
Isso.
Né? Na verdade, o jogo é sobre como esses estranhos se conheceram pra executar a missão deles.
Exatamente.
Mas é isso que é o bacana, porque assim, ele não te obrigou a começar com o cara e você vai gostar dele pro resto do jogo.
Ah, claro, com certeza.
Você tá vendo a história da perspectiva dos três. Muito RPG faz assim, você começou com seu herói silencioso lá, que no caso você tem a figura do herói silencioso desse é o Rudy, né? E aí você tem o aprendiz de magia, que é a Cecília, e o cara que é o aventureiro é o Jack, né? Então ele separou os perfis de personagens de RPG nesses três personagens. E assim, em vez de ele pegar e você encontrar o cara e o cara contar a história dele, o cara chega assim, porque RPG normal é assim, Final Fantasy é assim. Quando você conhece algum cara, ele vai falar assim, ah, minha história era isso, eu tô aqui por causa disso. No Wild Arms, não. Wild Arms, você tá vendo o que aconteceu antes do ponto de encontro deles. Isso. Então você tá vivendo as três histórias e depois eles convergem na mesma história pra ter e aí eles têm um objetivo em comum.
É a partir do momento que eles se juntam, né, que aí você já tem aquela empatia com os três.
Fica... Exatamente.
É mais legal, realmente, é mais legal.
Um pouco desligado aqui, porque a gente tá gravando aqui.
Tomara, né?
Eu tô...
Tomara, ó o Bruno. Apertou o rec, né, o infeliz?
E eu tô assim, eu tô com um fone de ouvido, tô com dois fones de ouvido. Um tá ligado aqui, eu escutando vocês, e o outro no iPhone escutando a trilha sonora, né? Uhum. Eu tô meio viajando aqui, sabe? Porque eu acho que é difícil a gente falar de Wild Arms sem falar da trilha sonora, né? E porque ela tá muito presente e ela é uma das melhores, cara, que já foram feitas. Até chega no patamar dos grandes Final Fantasy, do próprio Chrono Trigger, sabe? E ela não é tão reconhecida assim, sabe? No máximo a gente escuta uma música aqui e ali como as mais famosas. Mas se você pegar a trilha sonora inteira do Wild Arms pra ouvir, você percebe fantástico. O quanto é uma obra de arte aquilo, cara.
É que a música mais conhecida disparada é a da abertura.
A abertura
é lindíssima, né?
Mas não é a melhor, cara. Eu acho que não é a melhor.
Não, e além da música da abertura, a abertura em si é foda, né, Bruno? Que ela é em desenho, né?
Em anime, exatamente.
Toda a lista que você vê alguém falando assim, as melhores aberturas de Play 1, ela tá lá, cara.
E
tá,
porque tem uma subiu. Mas teve a subiu, bateu na mesa. Teve a subiu. Mas você transforma a sua música em algo espetacular. Porque o assobio é um instrumento que poucas pessoas conseguem usar com perfeição. Porque a gente vai assobiar aqui aí... É só um cuspe no meio. É só um cuspe no meio, aí para. Mas quem sabe assobiar, mas já assobia perfeitamente e casa com a música. A da abertura, puta que pariu, cara. É um gênio, mas é como Patience do Guns N' Roses, entendeu?
Cara, não, né? A mulher, a mina.
A mina, exatamente. É.
Que a...
Mas é ela que assumiu, essa... não, né?
Não sei. Ela deve ser ela que assumiu, do... não sei, mas a compositora é a Michiko Naruki, né? E ela é a compositora da série Wild Arms.
Exatamente, que eu fiquei surpreso em descobrir que existem outros Wild Arms, pra ver como eu me desliguei. Caraca, da série.
Existem vários. Tem muita coisa. Tem versão exclusiva pra PSP, saiu no Play 2, saiu um remake do primeiro pro Play 2
fiquei
também.
Fiquei sabendo também.
Que é o Alter Cold F. Mas, pra ser bem honesto, não é tão bacana. Eu prefiro muito mais o original. Ele mudou o gráfico pra 3D, trouxe o mundo todo poligonal agora, adicionou personagens e tal. Mas falta a essência, sabe? Falta aquela essência do primeiro Wild Arms, na minha opinião.
Eu acho assim que o Wild Arms, ele tem uma das coisas mais bacanas que eu... É por isso que eu gosto muito do Chrono Trigger, até do próprio Final Fantasy, é que quando ele entra em determinados locais, você, através da música, você consegue perceber... a ingenuidade de determinadas coisas, sabe? Assim, tipo, você entra num lugar que é bem carinho de interior, sabe? E você escuta uma música, uma musiquinha tranquila e tu... Parece interior mesmo, né? Parece de verdade, parece que o pessoal não tá nem aí.
Sim, a ambientação que a música te traz, né, mano?
Isso, cara. Até esse... É uma das músicas que eu mais gosto, é essa Hope, que ela representa bem a ingenuidade do... Dos locais, né, onde toca essa música, né? Eu acho animal, cara. Isso é linda, cara. Música linda e putz, é foda.
O Wild Arms, ele faz muito muito uso disso, porque assim, você tá nas dungeons, ele tem uma música específica pra dungeon que você sabe que a pegada ela já tem uma batida mais acelerada. E
é animal a música de dungeon, né, cara? É música
animal. Você sente mesmo, através da música do lugar onde você tá, você sente o estilo de vida das pessoas e o que você deve fazer, né, cara? Yes. E é um trabalho fantástico de trilha. Infelizmente, é o que você falou, pouca gente conhece muito a música de abertura, mas até coisa de detalhe, sabe? Tem uma batalha, tem essa música.
É, a música de batalha também é muito boa, cara.
E quando você ganha?
Esse jogo, Bruno, rapidão, desculpa te cortar. Eu joguei tanto que eu lembro, mano, de uma galinha que era inimigo. E ela ficava, tipo, indo de um lado pro outro, assim, pra frente e pra trás, enquanto você batalhava. Isso. E aí eu e meu irmão ficava jogando e ficava imitando, tá ligado? E aí a música, você tocou a música agora, veio flash, assim, na minha cabeça, da gente fazendo isso na sala de casa.
A própria música de Vitória, né? Faz... É muito legal, cara. E ele tem um padrão dos grandes RPGs, né, cara? Que é, assim, a música de batalha, a música de Vitória... As músicas bacaninhas das cidades, aí as músicas épicas, um tema que se repete durante todo o jogo, sabe? Isso é muito legal.
Com variações, né?
Cara, e é muito bom. Sabe o que eu acho bacana esse jogo? Atenção aos detalhes, cara. Por exemplo, por se tratar de um jogo que tá todo representado em 2D, os detalhes marcam muito. Então, por exemplo, você tá andando numa cidade, você pisa numa poça d'água, você vai caminhar, as pegadinhas molhadas seguem o personagem.
Isso é animal.
É muito, isso é muito bacaninha,
quem
cara.
Quem foi que fez, hein, Bruno?
É uma empresa chamada, foi a Miriavision. Engraçado que, assim, muita gente achava na época que ela era uma first party da Sony, né? Porque quem é responsável pela série Wild Arms é a Miriavision e a Contrail. Uh-huh. A Contrail, pra quem não conhece, é o pessoal que fez o Legend of Legaia, que é outro RPG.
Caralho,
o sistema de batalha é um dos mais fortes.
É o mais... Cara, eu... Assim,
pra mim.
Muda o tema. O de Arms, caralho.
Chega de Wild Arms. O legal.
Sistema de batalha do Legend of Legaia é a coisa mais épica que eu vi na minha vida, cara. Era um jogo de luta dentro de um RPG,
bem
cara.
Feito, você fazia combo.
Que jogasse, caralho. Cara, como o PlayStation teve jogo foda de RPG, mano.
Demais, cara. Mas então, aí a mídia.
Acho que o PlayStation é responsável por fazer muita gente se apaixonar por RPG. Se o cara não conseguiu fazer isso com o Super Nintendo, lá com o Final Fantasy 3, com o Chrono Trigger e tudo mais, ele chegou no PlayStation, ele, oh, vou aprender a jogar essa porra, mano.
E os caras são, assim, eles têm uma competência enorme, cara. A mídia Vision, o pessoal tá de parabéns. Mesmo assim.
E por mais que, por exemplo, tenha algumas músicas que são, que tem um caráter triste porque eles representam determinados sentimentos dos personagens, mas tem uma que é muito bonita, que é Alone in the Road.
Sabe uma coisa que eu acho fantástico? RPG pro mundo ocidental não era uma coisa muito, muito bacana, né? Assim, a gente acabou começou a gostar mesmo nos Final Fantasy Nintendinho, com o Super Nintendo e tal. Mas eu acho que o Wild Arms, ele é um RPG muito bom pra iniciantes, cara. Porque ele é um RPG curtinho.
Assim, não é tão difícil.
Não é difícil. Na verdade, não é nada difícil. Você consegue, você não precisa fazer grinding, que nem muito RPG isso, precisa. Verdade. Por exemplo, Final Fantasy...
Sim, eu joguei batalhas. Por isso, hein, Bruno? Já fala aqui. Eu joguei ele do começo ao fim por isso. Porque exatamente. Eu peguei e joguei. Eu não tive que parar igual o Final Fantasy pra ficar 10 horas evoluindo maldito.
Pra quem não sabe o que é grind, né? Pra quem não é jogador de RPG de videogame, fazer grind é quando pra enfrentar um determinado inimigo você tá tão fraco que você tem que ficar batalhando inimigos isso. Menores
procurando até você inimigos,
subir
né?
De nível. É, aí você tem que ir subindo de nível pra quando chegar numa luta mais pra frente você tá mais forte. Wild Arms, na verdade, se você for só passar pras batalhas que você tá passando direto, você consegue jogar tranquilamente. Não vai ter nenhum momento frustrante na história do jogo. É óbvio que tem algumas side quests, alguns lugares que você não precisa ir obrigatoriamente para seguir o plot, que ali tem batalhas mais difíceis, hein? Mas o jogo em si ele é super tranquilo, ele é um RPG rapidinho, assim, ele é curto se você for de começo ao fim.
É curto assim também não, né?
É curto. Não, assim, para quem já tá acostumado, você vai jogar a primeira 20
horas,
vez...
bobeira.
Pra quem vai jogar a primeira vez, dá mais 30 de 20 horas.
Bobeira. É. Eu zerei a primeira vez Final Fantasy VII com 34 horas.
Então, a primeira vez que você for jogar, ele vai demorar um pouquinho mais porque você não conhece. Mas depois que você sabe a sequência, você vai jogar rapidinho, cara. E só que a história dele cativa. Ele tem uma das coisas mais bacanas que... O jogo quer me ganhar, sabe o que ele tem que fazer? Colocar final falso no jogo.
Sim.
Porque tem uns três momentos diferentes no jogo que você acha que o jogo finalizou. É incrível, cara. Você fala assim, não, agora é o final. E aí o jogo continua, ele tem reviravolta, ele tem plot twist, você acha que é uma coisa, o jogo é fantástico, cara. A primeira vez que tem esse finalzinho, vocês vão lembrar que é logo no comecinho do jogo, é até besteira você achar que é final, mas é na... quando você tá no castelo de Adelaide, que é o castelo da Cecília, a cidade da Cecília onde ela mora, e tem o ataque dos monstros lá. E aí vamos fazer o funeral do pai dela, lembra? Que aí ela vai descendo, e aí vai passando os créditos no lado, assim.
Putz, foda.
É uma coisa, assim, cara, é isso que eu falo, eu gosto do jogo, não só pelo que ele é, mas o tanto de ideias bacanas que eles têm. E sabe uma coisa bacana também que ele tem, que os RPGs da época não tinham?
O que, Bruno?
Auto Battle. Sabe o que era esse sistema? Antes de começar uma luta, você podia entrar e definir pra inteligência artificial assumir. Então, por exemplo, eu quero que o Rude ataque, eu quero...
Puta, pode crer, Jack, isso era foda mesmo.
Use só as artes dele, o Fast Draw, e eu quero que a Cecília fique responsável por defesa e cura. E aí, pra você... Como ele sabia que as batalhas em alguns momentos eram chatas, você só apertava o botão e ele lutava sozinho.
Foda,
isso. Eu lembro. E isso é muito bacana pra quem não é fã de RPG, e mesmo pra quem é, porque, por exemplo, eu rejogando hoje em dia, eu não quero ficar nas batalhinhas menores. Então você define as ações que eles têm que tomar, e não é que assim, ele vai ganhar de qualquer jeito. Se você tiver alguma ação que precisa de intervenção sua, ou o sangue tá baixo, ele vai parar e fala assim, não, a partir de agora eu preciso saber o que você quer fazer, entendeu? Até aqui eu vou jogar pra você, agora eu não vou ganhar batalha, por exemplo, contra chefe, não dá pra você lutar assim, entendeu?
É, mas aí Bruno, eu acho que eu vejo aí um problema no sistema de batalha do Wild Arms, porque a gente comparando com o Chrono Trigger, até o próprio Final Fantasy, que você tá selecionando as suas opções, a batalha não para. No Wild Arms, para. É como se fosse Resident Evil, você tá no meio da batalha, no meio dos zumbis, Resident Evil 1, aí você aperta o triângulo lá, aí pronto. Tá pausado o jogo, o zumbi não vai chegar perto.
Mas isso aí não é todo Final Fantasy, Junior. Isso aí começou o
Active... Mas que seja.
O ATB que tem no Final Fantasy começou depois. Isso aí é porque...
Tá, mas nem no Final Fantasy... Nem no 3, mano. Do 3 pra frente já tem isso. O Chrono Trigger tem, Final Fantasy 7 tem, o 8 tem. Ele não para. A barrinha do turno não para, bicho.
Não, mas você... Pro Final Fantasy você pode escolher qual método você quer.
Tá, mas aí não...
São estilos de RPG diferentes.
Mas então, tu entendeu que é diferente. Porque é estranho você, no meio da luta, você, quando tá selecionando as opções, a batalha simplesmente para. A batalha
está parada. Mas isso era... Mas os RPGs... Esse para não é para. Ah, é minha vez e é a vez do cara.
Para sim. O inimigo não vai atacar.
Sim, é isso que eu ia explicar. Não é que...
Mas isso aí é RPG desde o começo,
não,
gente.
Não é. Ok. Da origem do RPG, ok. Mas dos grandes clássicos, Chrono Trigger, Final Fantasy 3, 7 e tudo mais,
não tem. Chrono Trigger é diferente. Chrono Trigger não tem batalha random. Tem um monte de diferença de Chrono Trigger.
Ah, mas é que seja. Tá considerando... Ou Final Fantasy 7, por exemplo.
Então, você tá considerando a partir do Final Fantasy 7.
O 3, por exemplo, Final Fantasy 3. Ele não pausa a batalha pra você selecionar.
É um sistema de ATB, é isso que eu tô te falando. É um sistema de Active Time Battle. Isso aí é coisa recente, entre aspas, que aconteceu depois dos Final Fantasy originais. Isso aí é uma coisa que, por exemplo, os RPGs do estilo clássico, você vai achar muito RPG assim.
Mas é por isso que eu não gosto, eu acho. É por isso que eu não gosto desses RPGs clássicos.
O próprio Parasite Eve é assim, ele para. Quando você tá com as ações, ele para.
Eu acho que o 2 não. Acho que o primeiro para.
O 2 é Resident Evil. O Parasite Eve 2 é igual Resident Evil.
É, quase Resident Evil. Ele é uma mescla, né, de RPG com Survival Horror, né?
Assim, não é que eu acho um sistema melhor ou outro pior. São estilos diferentes, que esse
ele
é mais...
Ele para mesmo no Parasite Eve? Ele para mesmo?
Para. Assim que você ativa o grid, que aí pega o alcance do inimigo, você não lembra? Aí você ativa e surge... Aí você vai escolher o ponto que vai acertar o inimigo ainda. Ele para e para muito mais ainda. Porque você não escolhe só acertar o inimigo.
Mas eu acho que o... Bruno, mas eu acho que isso, ele se aplica bem ao Parasite Eve, porque o jogo, apesar de ter esse lado totalmente RPG, ele ainda lembra muito o jogo de Survival Horror, por causa do tema, né? Por causa da...
Então, mas aí eu acho o contrário. Deveria ser o contrário. Não deveria ter por lembrar mais um Survival Horror, entendeu?
Acho que RPG mesmo tem que ser com Active mesmo. Porque se deixar esse sistema parado... Mas dá a impressão que você tá roubando, mas tá roubando o jogo.
Tá roubando o quê? É um turno, cada um tem um turno. É igual o xadrez. Um turno, eu vou parar aqui o mundo pra eu pensar e depois isso. A gente briga.
Não, você pode aparecer as opções, você pode ir lá fazer um lanche e voltar. É como se tivesse pausado o jogo, cara.
Gente, vocês estão discutindo com o sistema de RPG, cara. Aliás, muito RPG.
Sistema fuleiro, bro. A gente tá discutindo com o sistema fuleiro que não se aplica no Wild Arms aí.
Ah, é fuleiro. Foi o que originou RPG, originou assim e é.
Mas aí pronto. A gente tem que ficar pagando pau no Nintendinho porque ele originou tudo isso.
Nada a ver, mano. Eu gosto dos dois. No caso do Final Fantasy, eu acho que se aplica até melhor. Principalmente, por exemplo, no 8, quando eu tô jogando 8, eu acho que tem que ter essa coisa do ritmo. Mas
é luta tem que ter sentido de urgência, Bruno. Luta tem que ter sentido de urgência. Meu irmão, o inimigo aqui, a barrinha de turno enchendo.
Você não gosta de xadrez, não, né?
Né?
Então deu pra perceber. Porque se você jogar xadrez, o cara tá pensando na jogada dele, você vai ficar movimentando sua pedra lá.
Mas é diferente, né? É uma parada totalmente diferente, né?
É jogo. É, né? O Bruno, hoje foi claro, ele falou: luta tem um caráter de urgência. O xadrez não é uma luta, caralho.
Exatamente. É uma batalha. Como não é uma batalha?
Ou uma batalha que você pensa uma hora pra fazer uma jogada.
Exatamente, uma batalha cerebral. Tá bom. Ali, ó.
Intelectual.
Pronto. O Wild Arms realmente é uma batalha extremamente cerebral, né? Porque.
No Final Fantasy era, que eles não se encostavam e tiravam dano um do outro. Era igual X-Men lutando ali, só no.
Exatamente.
Só na mente.
Só na telecinese ali.
Essa comparação de nada, velho.
Não, tem alguns quesitos do jogo, tem outros que é melhor. Mas aí se a gente for ficar fazendo comparação, fica
não,
a coisa
infinita. Não, mas foi não. Eu só fui citar uma coisa que realmente me incomoda o sistema de batalha dele jogar não, hoje em dia, né?
O que eu estou te falando é que não tem só o Wild Arms com isso. Muitos RPGs têm isso. Vamos falar um pouquinho da história, que é muito bacana.
História maneira, história maneirinha.
A história do Wild Arms, ele começa, na verdade, 1000 anos antes do evento do jogo, né? Isso. Que aconteceu uma batalha entre os guardiões do jogo, que são as versões do Summons, né? Dentro do mundo do Wild Arms. E contra os demônios do espaço que estavam... É o que bacana, eles são demônios de metal, ou que seja, mecânicos, do espaço.
Olha que mistura gostosa.
Olha só. Que chegaram pra tentar invadir o mundo deles, que é Filgaia. E aí os Elves, eles ajudaram a humanidade de Filgaia a resistir.
Que nome bonito, né? Filgaia. É. Que irado.
E aí o que aconteceu? Os guardiões conseguiram vencer a batalha e aprisionaram os líderes dos alienígenas. Qual que é o nome da líder dos alienígenas? Mother. Como qualquer mãe alienígena. Qualquer...
é criativo pra caralho.
Super Metroid, a Mother Alien lá, yes. Alien Queen, tudo é Mother. Qualquer coisa alienígena é a Mother, né? E eles conseguiram aprisioná-la, só que esse povo, os Elves, que ajudaram os seres humanos, eles ficaram chateados com a ganância dos seres humanos, né? Acabaram deixando a tecnologia deles aqui, mas eles foram embora. E aí, 1000 anos depois, os demônios retornam e eles querem reavivar, né? Eles querem ressuscitar a mãe, a Mother, pra poder dominar Filgaia novamente. Eles querem destruir tudo e dominar Filgaia. E é aí que surge a figura da Cecília, do Rudy e do Jack, né? Que a princípio, nenhum deles estava envolvido com isso. O Rudy, ele na verdade, ele estava cuidando do vilarejo dele, levando uma vida normal, até que ele foi resgatar um menininho e aí acabou mostrando que ele tinha o poder pra usar o que eles chamam de arms no jogo, né? Que são poucas pessoas no mundo de Filgaia que podem usar armas de fogo. Porque essas armas elas foram banidas porque elas tinham relações muito fortes com os demônios. Eles achavam que essas armas, por serem de metal, tudo, elas tinham relação forte com os demônios de metal. E aí as pessoas que tinham esse poder de usar, eles eram meio que relegados, né? Principalmente na cidadezinha dele. Então ele foi expulso da cidade. Tem aquela história do cara que se sacrifica pra salvar o grupo e o grupo expulsa ele de lá. O Jack é um caçador, ele é um caçador de recompensa, é um caçador de tesouros. E ele tá em busca de vingança pessoal, tá em busca de sempre o poder mais forte, porque você descobre no desenrolar do jogo o que é. E a Cecília, ela começa lá na que é como se fosse um monastério, né, que é onde ela aprende magia, tudo.
Exatamente.
E ela
Cecília é bem parecida com algum personagem de Final Fantasy 3, né? A Cecília, né, do Final Fantasy 3. É bem parecido com a Cecília, né?
Que Cécio, você é louco? O Cécio não é do 3.
É do 3, não?
Não.
A lourinha do 3. A menina, mas que se suicida e tudo.
É a Celes.
Celes.
É, sei sim. Pode crer.
É a Celes. Cheguei perto, Celes.
Chegou perto.
Celes. Mas é a mesma coisa, cara. Cecília e Celes, é a mesma coisa.
Então, mas aí você fala errado, com o nome parecido, já dá um delete na cabeça,
mano. Exatamente. Mas é bem parecido, hein, Bruno? Pezinha da magia, treinadinha, monastério, pererel.
É que, na verdade, o mundo do Final Fantasy VI, o sistema de magia é um pouquinho diferente, né?
É, mas...
No mundo do Final Fantasy VI, as pessoas que nascem com o poder da magia, elas são relegadas em favor do Magitech, que é a tecnologia que substituiu a magia.
Isso. Né?
No caso do Wild Arms, as pessoas que têm a aptidão da magia, elas estudam, elas leem livros pra aprender magia. É meio Harry Potter, entendeu? Tipo, você nasce mago, mas tem que estudar pra aprender as magias. Tanto que durante o jogo você ganha aquelas Graph Crests lá, que ela escreve as magias que ela aprende, entendeu? E aí ela tá lá no monastério e ela quer viver uma vida normal. O objetivo dela é sair dessa sombra, dessa responsabilidade que é ser a princesa de Adelaide. E ela quer ser, na verdade, uma menina comum e quer ser reconhecida pela pessoa que ela é. Claro. Não como uma filha do rei.
Que problemão, hein? Queria eu estar nessa...
problema de primeiro mundo, né? E só que aí o que acontece? Ela voltando pra casa, né? E aí o Rudy sendo expulso vai visitar a Adelaide e eles acabam se encontrando. Tem a Emma, né? Que é a engenheira lá, é a exploradora. Ela é uma cientista que tem na cidade e ela descobriu...
Bruno, deixa eu só falar uma coisa. Deixa eu bater palma pra ti, Bruno. Parabéns. Bruno, você é o melhor. Quando o pessoal diz que você é a mente brilhante por trás dessa mesa da vez, eu concordo absolutamente que você é imparável.
A não ser se quando deixar, ele termina o jogo aqui, caralho.
A não ser quando tem o falecido Easy aqui pra falar alguma coisa e consegue parar, mas parabéns.
É, bom, vamos resumir. E aí acontece as coisas. E aí a partir daí que eles vão fazer essa missão juntos de tentar parar os demônios de ressuscitar Mother e passam por diversas aventuras. Esse grupinho muito louco em várias aventuras. Só que não acredite no começo do jogo, porque ele vai te levar numa direção...
Verdade.
E durante o jogo você vai perceber que assim, as coisas não são o que você tá pensando que é. Tudo fica maior, tudo fica diferente.
Isso. Inclusive os motivos, o motivo real, ele meio que vai se distorcendo com o passar do jogo. E você vai realmente compreendendo o que foi que realmente aconteceu, né? O que é essa mãe, né? Essa mother, né? O que é que aconteceu? Por que a cidade natal deles foi destruída? O que é que aconteceu pra isso, né? O planeta natal, na verdade, né? É uma parada meio Dragon Ball, né? Tem uma parada meio planeta do Vegeta.
E o bacana é que você vai vendo também mais do background dos personagens. Exatamente. Que você tá levando.
E, né? Isso é uma das coisas que eu mais gosto nos RPGs, é você conhecer muito sobre os personagens, né? Eu acho que ele você vê vários outros personagens no jogo, mas você meio que aprofunda nos três, né? Você vê o background de todos ali, inclusive as ações dele e o que isso acarretou, né? Mais pra frente.
O cast, né? O elenco de suporte é muito bacana nesse jogo. Porque assim, além dos três principais, você tem o Rudy, a Cecília e o Jack, tem a Jane Maxwell, que é a Calamity Jane, que é a menininha que ela tem o poder de usar arms também.
Exatamente.
Então no começo você acha meio que assim, ela tá lá pra te atrapalhar, mas ela te ajuda e ela é mercenária. É muito bacana. A primeira vez que ela aparece no jogo pra te ajudar, ela fala assim: olha, posso te ajudar. Você tá presa, ela fala assim, só que você vai ter que me pagar tanto. Você vai pagar? Aí
Até no mundo dos videogames você vê, né?
Como que nego é. Parece a Nami, a personagem do One Piece, que ela é bem desse jeito também. Tá até inspirado, inclusive.
E fora ela, você tem o Bartolomeu, que é o capitão do barco.
Isso.
Esse jogo tem tanta coisa legal.
Ai, meu Deus, calma, Bruno. Calma.
Cara, você casa, tem um casamento, tem um funeral.
Isso é legal. É legal.
Tem o casamento nesse
casamento
jogo.
É, você
tá de brincadeira comigo, velho. É muito bacana. Cara, eu acabei de lembrar. Jogo faz apologia à prostituição e à pedofilia, cara.
Caraca, é isso?
Sabia disso?
Como assim?
Cadê o Feliciano? Cadê o Feliciano numa hora?
Apologia dela? Não, mas eles mencionam, porque assim, o Bartolomeu, que é o capitão do barco, quando ele vai casar com a Cecília.
Mas aí é normal os avós aí.
Calma, mas você não tá entendendo. Ela, na verdade, quando ela chega no jogo, é o aniversário dela, o 16º aniversário dela.
Aí sim.
E aí, quando ele tá pra casar... Não, calma. Aí ele fala assim, na hora que ele tá pra casar, que ele apresenta ela como esposa, ele fala assim, nossa, mas ela é muito mais velha do que as que você tá acostumado.
Titi Bartolomeu, hein?
Só que as novinhas.
Então, e no caso da prostituição, tem várias partes no jogo que eles falam, por exemplo, você tá entrando num bar E aí ele fala, é, a gente tá precisando de umas garotas aqui que sejam dispostas a fazer qualquer coisa.
Acho justo, mano. Né, Velho Oeste? Velho Oeste é isso, mano.
Xê, ainda mais naquela época, viajante, o cara estaria anos viajando.
Exatamente. Cara, é muito, é um bagulho muito bizarro, cara. É, e é o tipo de coisa que você, quando criança, você vê, você perde, né? Tipo, tá, passou batida a referência. E aí você rejogando mais velho, que aí você já tem a mentalidade suja, né?
Sim, exatamente.
Aí você começa a enxergar as coisas, né?
Ô, Evandro, qual a tua música favorita do Wild Arms?
A tal... Toca na cidadezinha, Bruno? Pelo nome,
isso, não lembro. Toca na cidade, toca na... Não em todas, né? Porque depende da cidade. Mas é a música mais comum.
Cara, foi o meu toque de celular por uns 2 anos, essa porra aí. E eu já deixo aqui, aproveitar, Bruno. Link aí no post. O CD que tem no OC Remix, que eu sempre falo aqui.
Ah, é versão, o Arms Dangerous.
CD não, um álbum, né, mano? Pelo amor de Deus, CD é negócio de 1995. Mano.
Ninguém gravou os MP3 e colocou em CD, realmente.
Inclusive, esse álbum do Arms and Dangerous... É muito diferente, os remixes que eles fazem fica muito diferente das músicas originais, cara.
Sim,
e vale muito a pena, é muito bacana, cara.
É o que o pessoal do seu remix costuma fazer, eles pegam a essência da música, eles não pegam a música e colocam uma batidinha de fundo e já era.
Sabe outra coisa que ele tem também, que eu acho que favorece muito o pessoal que não é muito fã de RPG? Ele tem mais ação pra resolver os puzzles, você tem ações pra fazer fora do mundo do jogo.
O rato, sabe? Bruno, você não joga com o rato?
O Rampan, exatamente, cara. Então assim, ele não é aquela coisa do RPG que você tá andando de uma cidade pra outra, aí vai batalhar só. Você tem puzzle pra resolver com ações, assim, que o personagem pode fazer. Então, vamos supor, o Rudy, ele tem a bomba, ele começa lá com a bomba, aí depois você ganha o patins, aí você ganha o radar, você ganha a luvazinha de boxe, você tem o Rampan com o Jack, você tem o
Grappling Hook. Que joa, né, mano?
É muito
pelo gostoso, tamanho, que a gente já falou, cara. Que ele não é tão grande assim quanto a maioria dos RPGs.
Uhum.
E pela dinâmica que você vai jogar, sempre tem uma coisinha diferente acontecendo.
Vamos aqui para as notas. Notas para Wild Arms. Wild Arms. Evandrinho, por favor.
Wild Arms. Jurandir Filho, filho, com seu jurandismo. Aliás, Jurandir Filho, meu amigo mini crack.
Olha aí,
porque, mano. Como não exportar a piada, né?
Caraca, muito bom.
Agora eu quero ver se lá no Twitter e achar uma explicação para mini crack. Explicação sexual.
Abafa, abafa.
Então, cara, eu vou dar 90 vidas para esse
jogo. Aí, galera!
Porque como eu já falei aqui, não sou um cara que gosta de RPGs, não tenho paciência.
Sim.
Porém, joguei numa época que eu não sabia menos de inglês do que eu sei hoje em dia. E joguei até o final. Como eu falei, jogava com meu irmão ali, a gente pirava nas batalhas, nas músicas. E até inimigos, cara. Como eu falei, a porra da galinha leprosa que tinha lá pra você matar, eu que também. A gente ficava imitando, tá ligado? Foi a era de ouro do PlayStation nos RPGs e que, caso alguém que esteja ouvindo não conheça, e principalmente se curtir RPG, é obrigação de jogar, obrigação. Mesmo agora.
Bom, então, e a trilha? Isso, e a trilha?
Porra, a trilha, como eu falei, eu tava pensando aqui enquanto gravávamos e entraria no meu top 5, sim, hein?
Porra, esse programa já tá na história do 99 Vidas, porque, putz, você ouviu só música boa, cara, aí. E é foda quando você escuta música boa de um jogo, né, cara? Pelo menos eu fico pirado aqui. Era mais ou menos o que eu imaginaria quando a gente sempre discutiu, Evandro, e conversou sobre o Wild Arms e a gente vamos gravar, foi isso, a gente conseguiu fazer aqui.
É muita música boa, muita, mano.
Verdade, vou dar minha nota para Wild Arms, Olha, não é um jogo que eu tenho uma paixão descomunal pelo jogo em si. Eu gosto da temática, já falei que eu sou muito apaixonado por faroeste. Eu gosto dessa mescla antigo-novo, né? Passado-futuro, sabe? É uma parada meio Chrono Trigger, né? Que tem um lado medieval, mas tem um lado com ciência futurística, né? É uma mescla que eu sempre gostei muito. E, putz, o Wild Arms tem aquele cheirinho daquele que a gente escuta uma música bacana e a gente sabe, putz, eu acho que eu vou gostar desse jogo.
Sim, tá? A música e o clima do jogo, né, Júlio? Se remete a uma... Se é assim, vai ser uma aventura maneira,
exatamente, tá ligado? Então ele tem esse cheirinho. Então, assim, para as criancinhas ficarem felizes, eu vou dar 91 vidas.
Olha aí, subindo. Será que o clima vai dar mais? Eu acho que sim,
hein? Eu acho que vai dar sim. Eu acho que uma coisa que a gente não falou é que cada personagem dos protagonistas, né, tem uma habilidade, né? Então o Rudy, ele pega lá aquelas bombas, né, que consegue explodir alguns ambientes. Então tem determinados lugares que você só vai conseguir entrar se você tiver com aquele personagem, né? Ou até o próprio Jack, né, que você joga o rato pra conseguir pegar as coisas, matar alguma coisa longe, né? Então,
sim.
Então é bem legal, assim, esse tipo de coisa. O jogo é gigantesco, né? Mas a gente não queria também aprofundar demais aqui. Eu acho que porque ele não é tão famoso como um Final Fantasy VII ou um Final Fantasy VIII, né? Eu acho que ainda dá tempo de você pegar lá na PSN. Tem pra comprar baratinho, bicho. Você pode jogar no seu PSP ou no seu PlayStation 3. E é uma parada que vale a pena,
ou né? Ou no Vita.
Ou no Vita, exatamente. Uma parada que vale muito a pena e é um jogaço, jogaço. Joguem. Bruno!
Bom, cara, Wild Arms pra mim ele é um RPG muito especial.
Tá no seu coração, né, Bruno?
Ele tá no meu coração definitivamente. Eu acho que de todos os RPGs é o que eu mais rejoguei, assim, na minha vida até hoje. Até porque ele é curtinho, então é o que fica mais fácil você rejogar.
Curtinho entre aspas. Veja as aspas, voador. Olhe pro lado aí e veja as aspas.
Imagina as aspas com asinhas.
Isso. É, ele é curtinho pro padrão dos RPGs aí, né? Claro. Só que eu gosto muito dele, justamente.
Não chega a 120 horas, né, Bruno?
Não chega. Mas eu gosto muito da jogabilidade dele, eu gosto muito da atenção aos detalhes que o pessoal da Media Vision teve. Caralho. E o plot dele é o que a gente falou no começo, cara. Até eu acho legal a gente não ter aprofundado muito pra não estragar a sua experiência, porque muita experiência é descoberta do plot, de plot twist atrás de plot twist, de mudança de foco da história. É o
nem
mais
pesquise, gente, jogo. Não pesquise na internet, Wikipédia, porque nada, eles revelam muita coisa ali na própria sinopse ali, já tem praticamente a história toda ali.
É, então você vai jogar, eu tenho certeza que você vai curtir, mesmo quem não curte RPG, é o que eu falei, ele é um RPG que de tão simples, tão direto, com muito elemento de ação, é isso. Capaz que você acabe gostando do gênero e possa migrar para outros jogos do RPG.
Verdade.
Não é um jogo perfeito, acho que nenhum jogo é perfeito.
Acho que quando ele se propõe, Bruno, deixa eu só colocar um pitaco na tua nota, porque quando ele se propõe ali a questão do ambiente 2D, bem feitinho, né? Não é aquele ambiente 2D fuleiro, né? É um ambiente 2D que tem pinceladas de 3D, assim, né? Que deixa bem desenhado, né? Você vê os cavalos na fazenda, você vê os cavalinhos andando, você vê que tá perfeito o negócio, né? Não é bem Mambembe, né? Não é um 2D Super Nintendo, né? É um 2D PlayStation, né?
É um 2D muito bem feito, com elementos de 3D renderizado,
cores,
né?
As cores do jogo, puta que pariu, cara.
Mas como eu tava falando, assim, nenhum. Esse ele não é um jogo perfeito, nenhum jogo é. E eu vejo um problema que me irritou muito, assim. Na época, na primeira vez que eu joguei, nem tanto, mas ele me irritou nas vezes seguintes e atualmente também. Que é por ele ser um RPG tão gostoso de você jogar as partes de ação, resolver os puzzles, em alguns momentos a batalha randômica atrapalha muito, porque você tá no meio de resolver um puzzle. Sabe, eu sei, gente, que é natural de RPG, principalmente de RPG, ter batalha randômica. Mas é que no caso do Wild Arms é uma pena, porque às vezes você tá resolvendo um puzzle e a batalha entra no meio e sobe. Fora. O sangue ferve nessa hora, cara, sabe? E infelizmente você só vai ganhar a habilidade de poder ignorar essas batalhas um pouquinho mais pra frente no jogo. E assim, pra mim, a nota dele é 98 vidas.
Meu Deus! Sim. Isso é porque tem coisa ruim.
Caraca!
Não, se ele não tivesse esses problemas, eu daria 99 vidas. É porque, assim, tá uma briga interna. Eu gostaria muito de dar 99 vidas pra ele, mas é que esse problema que eu
citei... A razão tentando ganhar da emoção e a emoção não deixa.
Mas tem que deixar a emoção ganhar, macho. Aqui é 99 vidas, é nostalgia, mano.
Não, gente, vocês não entenderam. Se fosse a emoção que tivesse ganhado, ia ser 99.
Justo, justo, justo.
Porque é que, assim, esse negócio da batalha...
É que incomoda mesmo,
atrapalhar os puzzles, verdade. Só ferve meu sangue de um jeito que vocês não fazem ideia, sabe? E por isso que eu falei... ainda bem que ele tem um sistema de batalha automática, porque senão aí ia ser, aí ia baixar muito, velho, se não tivesse sistema, que é uma coisa inteligente. Por isso que eu falei, eu gosto do pessoal da MediaVision, que eles tiveram a visão de fazer um jogo pra cuidar de um público que talvez não tenha um RPG pra eles.
Verdade.
Né? Então, o pessoal gosta um pouquinho mais de ação, vai curtir muito Wild Arms. E, como a gente falou no comecinho, ele é o primeiro de uma série de jogos.
Isso.
E são bons também. Não são, na minha opinião, não são tão bons quanto o primeiro. Mas você tem o Wild Arms, o segundo, que foi pro Play 1. Depois você teve o terceiro pro Play 2. E aí você teve o quarto, o quinto. Você tem o Crossfire no PSP. Você tem o remake do primeiro, que é o Alter Code F. Então, pra quem jogar o primeiro e curtir, você já vai descobrir um mundo que vai te expandir muito depois. E todos eles mantêm essa temática mais a coisa do Western, aquela coisa do Velho Oeste. Mesmo se você não curta, vale a pena conferir, cara. De verdade, eu acho dificilmente que você vai se arrepender de pelo menos ter arriscado com esse jogo. Pra mim, ele é o segundo melhor RPG do PlayStation. Ele só perde pra um cara.
Um cara
chamado Final Fantasy VIII.
Exatamente. Certeza. A gente vai falar muito em breve, não antes do melhor. É isso.
Que não é o melhor, mas beleza.
Deixa o seu comentário nessa edição. Se você jogou Wild Arms, se você tá com saudade do falecido, coloque aí Rip Zinobre. Bota inclusive no Twitter lá, arroba Zinobre, bota Rip Zinobre pra ele.
Ele parou de twittar oi.jpg, a gente já deu a banida.
Isso, EasyPG13.
É.
Ai, ai. Deixe seu comentário aí no 99vidas.com.br, se você já está escutando na iTunes Store, porque o 99 Vidas está em destaque sempre na iTunes, meu Deus do céu, que absurdo. Eu poderia dar 50 mil motivos pra agradecer a todo mundo, mas... eu deixo só 50 mil abraços pra vocês. Curta a nossa fanpage lá no Facebook, no facebook.com/99vidas. Tá atualização assim. 30 atualizações diariamente. Tá bombando lá. Ou lá no Twitter, @99vidas. Meus amigos, até semana que vem. Mas eu acho que esse jogo ele merece uma homenagem, cara. Uma homenagem porque... O Júnior diz, né? Isso falaria, Júnior diz, né? É uma homenagem, homenagem. Homenagem a Truá. Meus cachorros estão demais, cara.
Cachorro tá latindo pouco.
Ainda bem que eu amo cachorro, porque senão...
Já tinha matado
a cachorrada. Já tinha jogado aquele chumbinho bonito.
Já tinha jogado aqui da janela, mano. Sabe voar? Titi batalha mesmo, hein?
Só quer as novinhas.
Quem não quer? A idade, né, mano? Depende da idade. Eu já falei que a melhor geração é a geração 92-93.
Depende da idade legal.
Mas 92-93, ô Evan. Nasceu em 92, mano, pré-copa ali.
Esse Jandinho é canalha, mano. Eu já até sei porque ele tá falando isso.
Respeita, mano.
Pensa num picareta. Pensa num picareta.
Então, acho que vocês me respeitam, vocês me respeitam não, macho.
Cadê a polícia? Dois, mas, mantém o respeito.
Pra mim, é um dos melhores jogos do PlayStation. É isso aí, falar? Fala aí pra mim. Só pra gente encerrar com pra mim.
Você quer encerrar?
Bolando pra mim.
Pra mim...